Fala pessoal, bom dia, bom dia. William Castro Alves falando. Esse Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje, dia 30 de junho de 2021, quarta-feira, 6 horas e 49 minutos aqui de Miami. Vamos lá falar um pouco sobre o mercado americano. Começando fazendo convite para vocês. Hoje a gente tem no nosso warm-up Avenue às 9h30. Vai ficar gravado para quem não conseguir assistir, já antecipo. Uma live com o professor Fábio Fares, onde que ele vai falar um pouco sobre essas propostas de mudança tributária, né, a proposta de reforma tributária do governo brasileiro e os impactos disso sobre os investimentos, comparando, obviamente, com a tributação aqui nos Estados Unidos. Ele não vai ensinar vocês a fazer o imposto de renda, não é isso, mas é mais para entender essas mudanças mesmo e como é que funciona a tributação aqui nos Estados Unidos. Obviamente, além de falar um pouco sobre fechamento do mercado e como é que nesse último dia do semestre, né? Então, convido todos vocês, o Warm Up Avenue hoje especial com o professor Fábio Fares, falando um pouco aí sobre essas questões tributárias. Mas vamos lá. Ontem os mercados americanos encerraram o dia em leve alta, com os principais índices aí no território positivo. Destaque para o S&P, que renovou uma máxima histórica pelo quarto dia consecutivo. Na verdade, sim, praticamente de lado, né, os mercados. Dow Jones 0,03 de alta, S&P 0,03 também, e o Nasdaq, só que subiu um pouquinho mais, 0,19. Destaque positivo para o setor de tecnologias XLK, o ETF que representa o setor, alta de 0,73. Setor de construção também foi bem, com o ITB, o ETF do setor de Home Construction, avançando em 0,8. Na ponta negativa, a gente teve o setor de Utilities XLU com queda de 1,61 e o Biotech caindo 1,5%. O setor de petróleo também não foi bem, XLE, com perdas aí de 0,50. Falando assim do que moveu o mercado ontem, né? Um dia bem estável, é verdade, mas a gente teve as ações de construtoras registrando alta, depois aí que o S&P Case Shiller disse que os preços das casas aqui nos Estados Unidos subiram mais de 14% em abril, em comparação com o ano anterior. 5 cidades dos Estados Unidos, incluindo Seattle, viram o maior aumento anual já registrado em preços de casas, né? E isso, obviamente, ajudou as empresas desse segmento. As ações também do Pult Group registraram alta de 2%. Outro destaque foram para as ações de semicondutores, que também ganharam força, acabaram ganhando força no final da sessão, com a Skyworks e a AMD subindo 4,5% e 2,8%, respectivamente. A gente viu também as ações da farmacêutica Moderna, também registraram uma forte alta de mais de 5%, depois que a companhia reportou dados promissores aí da sua vacina contra as variantes do Covid, incluindo a variante Delta, né, que vem assustando aí um pouco, inclusive levando ao fechamento novamente de alguns locais, como por exemplo na Austrália e alguns locais do Sudeste Asiático. Bom, na economia a gente teve também ontem um indicador importante, eu comentei ontem, né, que a gente ia ter, o índice de confiança no consumidor, mostrou números acima do esperado, tendo subido para 127,3 pontos em junho, estava em 120 em maio, e foi um pouco mais forte aí do que o consenso do mercado, que apontava para 119. E essa é a leitura mais alta desde o período pré-pandemia, quando o índice registrou aí quase 133 pontos em fevereiro de 2020, então está lá no 127, um indicador bom que ajudou também a sustentar o mercado. O dólar fechou em alta na terça-feira, com a força da moeda norte-americana no exterior, dando respaldo aí às compras no Brasil, né, de locais. São operações típicas aí de fim do mês e fechamento de trimestre. A moeda americana avançou aí 0,29, cotada a 4,94. Tá? E aí, já aproveitando essas compras de dólares para fechamento do semestre, a pergunta do dia de hoje é: será que é dia de botar os ganhos no bolso para fechar o semestre? Né? Esse parece ser o caso. Isso acaba acontecendo especialmente com investidores, em fundos, acaba gerando, obviamente, um certo impacto no mercado. As bolsas europeias recuam na quarta-feira, o índice Stoxx 600 recua 0,9, destaque negativo para o setor automotivo que cai 2,4. Todos os setores e as principais bolsas recuam, é verdade. E esse recuo se dá também depois de uma alta aí de 15%, né, no Euro Stoxx 50, que é um mais concentrado nas 50 maiores empresas, que teve uma alta aí de 15% no primeiro semestre de 2021. Né? Então são os investidores realizando seus ganhos antes das férias de verão na Europa. As bolsas asiáticas fecharam com resultados variados entre si. Na China, o Xangai subiu 0,5%. A gente teve ontem na China o índice de gerentes de compra relativo ao setor de manufatura na China, que desacelerou, mostrando que o desempenho do país vem sendo afetado pela ressurgência dos casos de Covid na província de Guangdong, que por lá isso acabou afetando o funcionamento portuário, por exemplo. Seguindo, em Hong Kong a gente teve o Hang Seng recuando 0,41, no Japão o Nikkei fechou com uma oscilação negativa e na Coreia só que o Kospi subiu 0,3%, mais aí puxado pelas ações do setor de tecnologia na Coreia. Os futuros americanos recuam nessa quarta-feira, né? De novo, marca aí o final do primeiro semestre de 2021. Acabou que no fechamento do trimestre o S&P acumula uma alta de 8% seja até o momento, né? E o S&P acumula uma alta de 14% no ano, né? Enquanto o Nasdaq e o Dow Jones sobem 12%. Então é possível que a gente veja alguma realização hoje por conta aí, marcando aí o fechamento do semestre. Na agenda a gente tem indicadores relevantes, às 9h15 a criação de emprego no setor privado, medida pela ADP, ajuda a fazer uma leitura prévia do payroll que vai ser divulgado ali na sexta-feira. Às 11 horas a gente tem vendas pendentes de moradias, também ajuda no setor de housing, e às 11h30 estoques de petróleo. Hoje eu acho que é o único dia da semana que a gente vai ter resultados relevantes sendo divulgados. Antes da abertura a gente tem a dona da Corona que a gente gosta, né? Ou seja, a marca de cerveja Corona, Constellation Brands, ela vai divulgar seus números hoje antes da abertura já do mercado. Antes da abertura também a gente tem a General Mills e a Bed Bath & Beyond, duas tradicionais do varejo americano. E depois do fechamento é a vez da Micron Technology. Bom, vamos lá, seguindo, avançando. A gente está fazendo uma série, né, falando de investimentos globais, através dos países do G20. Eu comentei ontem isso com vocês, falei de México, mostrando que o mercado americano, ou o mercado aqui dos Estados Unidos, ele não é apenas americano, né, ele é global. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre os ativos indianos, né, esse país emergente, gigantesco, populoso, que muitos acreditam que pode substituir a China ali como uma potência emergente e tudo mais, mas enfim. Eu sempre começo dizendo que eu entendo que a melhor forma de se expor é mais diversificada e mais tranquila para o investidor, ainda sabendo que sempre tem oscilações, mercado de renda variável ele varia, né? É através de um ETF que te oferece uma exposição ao mercado como um todo e reduz o risco de um único ativo. A gente tem o iShares MSCI India ETF, o código dele é o INDA, INDA, tá? O INDA ele oferece exposição aos mercados de ações indianos, uma opção aí para os investidores que buscam acessar um mercado emergente, mas com um enorme potencial de crescimento, mas que também conta com considerável volatilidade, tal qual como todos os emergentes. Como muitos ETFs internacionais, o INDA ele deixa a desejar um pouco em termos de diversificação, ele até tem 104 ativos, mas ele tem uma forte alocação nas 5 principais empresas, que juntas somam aí 30% do índice. Quando a gente expande um pouco mais, a gente vê que as 15 empresas de maior participação do índice respondem por mais de 50% da carteira, 54% para ser mais exato. Ainda assim, ele conta com 104 ativos indianos. Seu portfólio inclui grandes companhias, aí, grandes empresas como a Infosys, o HDFC Bank e o Tata Group. O INDA possui 5,8 bilhões de dólares de ativos sob gestão e uma taxa de administração de 0,69. No ano, o ETF registra uma alta de 11% e em 3 anos, 39%. E aí, falando um pouco também de alguns ativos, falar de 3 ativos, para quem quer se expor diretamente ao mercado indiano, tem essas ações, né, listadas na Bolsa Americana, começando pela Infosys, Infosys, INFY, o código dela, fundada em 1981, a Infosys ela é uma empresa de consultoria e serviços de TI e está sediada lá na Índia. Ela está presente em mais de 50 países, né? Apesar de ter a sede na Índia, ela não fica restrita somente ao mercado indiano. Ela fornece soluções aí que incluem serviços de consultoria técnica, desenvolvimento, energia de software, integração de sistemas, gerenciamento de infra, otimização de processos, enfim, é realmente uma empresa de desenvolvimento de engenharia e software. A companhia é o segundo maior peso do ETF Inda, representando aí cerca de 8% do índice. Nos últimos 12 meses geraram aí quase 14 bilhões de dólares de receita. Mais da metade dessas receitas advindo das atividades na América do Norte. Então, apesar de ser uma empresa indiana, ela tem uma participação muito forte aqui na América do Norte. E reportou um lucro aí líquido de 2,6 bilhões de dólares nos últimos 12 meses. Seu segmento que fornece soluções para empresas no ramo financeiro e de seguradoras foi responsável pela maior fatia das receitas da empresa no ano passado. Então, é um setor que ela atende bastante, tem como importante cliente, representando cerca de 32% do total da sua carteira de clientes. Setor de varejo também é importante e de logística. Tá? Eles geraram aí 15% das receitas da empresa. A Infosys está avaliada em 89 bilhões de dólares, negocia 27 vezes lucro para 2021 e conta com um yield aí de 1,9. As ações ela vem performando bem, já acumulou uma alta aí de 120% nos últimos 12 meses. Por isso que é bom a gente sempre conhecer e saber que existe, né? Porque retorno podem ser gerados em qualquer lugar do mundo e aí a Infosys 120% de alta nos últimos 12 meses. Seguindo, a gente também tem o HDFC Bank, código é o HDB, tá? É sediado na cidade de Mumbai. O HDFC Bank é o maior banco privado da Índia e a terceira maior companhia do país em valor de mercado. O banco ele oferece uma gama de serviços financeiros, atividade de investimento, empréstimo, operação de tesouraria e atende clientes institucionais e clientes de varejo também. É um grande banco da Índia. Seu último ano fiscal, a companhia reportou receitas que totalizaram 22 bilhões de dólares e um lucro líquido de 4,5 bilhões de dólares. Não é pouca coisa não, né? Recentemente, eles adquiriram uma fatia de cerca de 10% da Fairbine, que é uma empresa do grupo Tata Group, que oferece aí soluções de pagamento para os clientes de varejo, e também adquiriu aí 7% da Virtuoso Infortech, uma companhia que fornece serviços aí de TI para diversos setores. Então é um banco que vem buscando crescer aí através da aquisição, da participação também em fintechs que estejam operando por lá. Hoje o valor de mercado do HDFC Bank está na casa de 136 bilhões de dólares, ele tem um banco de grande porte, conta com um ROI, retorno sobre patrimônio líquido, de 18,5%, que é um número bem maior do que a média dos bancos, dos grandes bancos americanos, que rodam ali na casa de 10 a 12%, vai. E distribui um yield aí já mais baixo de 0,36%, porque as ações tiveram uma forte alta aí de 65% nos últimos 12 meses. E para acabar, não tinha como deixar de falar, né, da Tata Motors, o código dela é TTM. A Tata Motors é uma empresa do ramo automobilístico que compõe, né, o grande grupo Tata Group. É um dos maiores grupos empresariais da Índia e do mundo, né? Engloba aí mais de 100 companhias em diversos setores. Os caras têm operações em siderurgia, TI, energia, hotel e por aí vai. O grupo leva o nome do seu fundador, o Jan Sethi. Aí fica difícil, né? Enrola até a língua para falar o nome do indiano. Jan Sethi Tata. E os presidentes do conglomerado são quase sempre membros da família. Então é uma empresa bem familiar mesmo. Ainda está bem dentro da família. Não se tornou uma corporation, ainda que tem várias empresas do grupo com capital aberto e ações listadas, como é o caso da Tata Motors, que é a empresa do ramo automobilístico do grupo, tá? E aí, nesse amplo portfólio do grupo, 27 companhias são listadas, né, que nem eu falei, mas apenas a Tata Motors possui a ADR dela listada aqui nos Estados Unidos, tá? Ela é uma multinacional automotiva com sede em Mumbai, que produz desde veículos para passageiros a equipamentos de construção civil até veículos militares, os caras fazem. Em março de 2008, ela adquiriu as marcas Jaguar e Land Rover. Então, hoje eles são os donos da Jaguar e Land Rover, que anteriormente pertenciam aí a Ford. No ano de 2020, a companhia viu as vendas de veículos caírem 13% por conta da pandemia, né, em comparação a 2019. Afetou, obviamente, fortemente a indústria, além, obviamente, da escassez de semicondutores no mercado, que também penalizou a produção. O segmento de veículos comerciais sentiu uma queda vertiginosa de 22% em 2020. A companhia ela está avaliada hoje em 17,5 bilhões de dólares, conforme eu falei, é só a parte automobilística, e as ações acumulam uma alta aí de 81% no ano, apesar das dificuldades em 2020 e até por uma questão de uma recuperação, né, depois das quedas de 2020. Tá bom? Bom, pessoal, foram quatro alternativas, na verdade, aí de se expor ao mercado indiano. Espero que vocês tenham gostado, mostrando que realmente, através dos Estados Unidos, você tem acesso global. Fico por aqui, então. Sempre convido vocês a me seguirem nas redes sociais, @WillCastroAlves, no Twitter e no Instagram. Era isso, então. Aquele abraço.